Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Vieira, um apaixonado pelos temas liderança e tudo aquilo que envolve desenvolvimento pessoal.
Olá, eu sou a Renata Vilar, coach analista comportamental, e há 10 anos estamos numa posição de liderança e desenvolvendo pessoas. E já experimentamos o poder de uma boa liderança e também de uma má. E nesse podcast iremos compartilhar um pouco do que estamos vivendo e juntos vamos nos desenvolver e vamos crescer ainda mais nossa liderança.
Olá, no episódio de hoje nós iremos dar continuidade na série Ganhando um Coração de um Líder. E o tema de hoje é apreciação. Vamos falar da importância do elogio, a importância de uma apreciação verdadeira. E eu quero te convidar a ficar conosco nesse episódio, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Se você ainda não nos segue no Instagram, corre lá, @ Felipe Vieira Chaiá e @ Renata Vilares. Agora, pegue seu papel e sua caneta, coloque o seu cinto de segurança e juntos vamos crescer. Aqui rapidinho, semana passada, já vamos entrando aqui. Semana passada nós falamos da crítica no relacionamento. E a série que nós estamos trabalhando aqui, a nossa intenção é falar sobre como ganhar o coração de líderes. Claro que é ganhar o coração de pessoas, claro que é relacionamento em todas as áreas da sua vida, isso vai te ajudar. E a nossa intenção aqui é trabalhar isso, né? Eu percebi que o que acontece? Dos problemas que os líderes têm, vira e mexe eu tô fazendo essa pergunta, vendo, ouvindo as pessoas, eu vejo que os problemas são meio que divididos em três, talvez quatro ênfases. O primeiro deles é relacionamento do líder com ele mesmo. Então as pessoas falam, poxa, eu não consigo acreditar em mim, eu me boicoto, eu mesmo me prejudico, eu fico desanimado, eu não consigo me motivar, eu tenho medo, eu tenho dificuldade. Então são muitos relacionamentos que ele tem consigo mesmo. Segundo ponto que traz problemas é o relacionamento com as pessoas. Poxa, eu não consigo influenciar, ninguém me segue, poxa, eu não consigo entender meus discípulos. Está muito ligado aos relacionamentos. Terceiro ponto é relacionamento com as metas. Não consigo bater minha meta, não consigo me organizar, não sou administrativo, não consigo administrar nada, né? Então, muito dos problemas da liderança, claro que a gente vai falando algumas coisas mais pessoais, mas vão entrando, se encaixando nessas três ênfases. E o quarto colocaria o propósito, né? A clareza do propósito, a certeza do propósito. Bom, nós estamos trabalhando a segunda ênfase, que é o relacionamento, a importância do relacionamento. O quanto que é importante o relacionamento do líder com o discípulo?
Se não tem relacionamento do líder com o discípulo, não vai ter continuidade, não vai ter formação, você não vai conseguir formar uma geração que gera outra geração, você não vai conseguir deixar legado. Quando não tem relacionamento, é só o resultado momentâneo. E eu acho que quando nós buscamos só um resultado momentâneo, acho não, tenho certeza, quando nós só buscamos resultados momentâneos, nós não temos legado, nós não temos continuidade, nós não geramos outra geração, nós não geramos um movimento. Você tem que pensar, você faz o agora, você se relaciona com o seu discípulo agora, você está criando um vínculo com ele para coisas maiores futuras. Você está gerando um novo líder que vai gerar um novo líder que vai gerar um novo líder. Essa é a importância do relacionamento de um líder com um discípulo, o líder e o liderado. Se você não se relaciona com ele, você vai só ter coisas momentâneas.
E a falta de relacionamento, né, interrompe a transferência, né? Não importa o quanto que queima no seu coração, se você não tem relacionamento, você não consegue transferir, sim, você não consegue ensinar, você não consegue ajudar, você não vai estar conectado com essa pessoa. Então, a ênfase aqui que nós queremos te ensinar é como conectar. Semana passada nós estamos na crítica. O que a crítica causa? Primeiro, a crítica faz as pessoas irem para uma posição defensiva, né? Porque ninguém gosta de ser criticado. De 99, né, de 100 pessoas, 99 nunca vão enxergar o erro. A crítica não compensa. Eu falei muito no meu Instagram sobre isso essa semana, as frases, os vídeos foram praticamente nessa ênfase, né? O segundo ponto é que, né, as pessoas são feridas no seu orgulho, né? As pessoas são feridas no seu orgulho. A crítica fere o orgulho da pessoa, né? Ela fere a imagem da pessoa. Então a pessoa sempre vai retrair. Por que apreciação? Apreciação, primeira coisa que eu tenho que entender, né? Os homens, todos nós temos desejos dentro de nós. Nós temos vontades dentro de nós, né? Eu mandei um áudio ontem no grupo do Telegram falando do gatilho da coerência. Então todos nós temos desejos no nosso coração. E um dos desejos grandiosos que todo ser humano tem é o desejo de ser grande e de ser importante. Todos querem ser grandes, todos querem ser importantes, todos querem ser reconhecidos, né? Então isso é uma natureza do homem. É uma natureza. E no relacionamento eu não posso só me colocar na posição, né, naquilo que eu gosto. Eu tenho que entender a média. Como eu posso te seguir no Telegram? Link tá na minha bio, entra lá no meu Instagram, Felipe Vieira Chaiá. No final da live nós vamos falar mais sobre isso. Então, como que eu preciso entender sobre pessoas, né? Como é que eu vou me relacionar bem com pessoas? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu vou entender como elas funcionam e mais eu vou conseguir me posicionar de uma maneira que eu ganhe o coração delas. Então, semana passada nós falamos sobre a crítica. A crítica eu tenho que entender, ninguém gosta de crítica. Por que as outras pessoas... Por que eu vou criticar as pessoas achando que elas vão gostar? Segunda coisa, as pessoas têm uma grande necessidade de se sentirem importantes, né? Se sentirem valorizadas. Elas, todas as pessoas querem se sentir importante. Então, partindo desse princípio, a apreciação ela pode ser uma grande chave na minha mão ou uma grande falha que eu cometo. Quando eu entendo que as pessoas querem ser importantes, logo, como que eu tenho que me posicionar se eu quero atrair pessoas? Se eu quero ganhar o coração de pessoas?
Fazer com que elas se sintam importantes.
Se sintam importantes, né? E aí, uma pergunta para iniciar é: as pessoas se sentem mais importantes perto de você ou elas se sentem menos importantes perto de você? E qual que é o problema? Muitas vezes, quando nós não conhecemos isso, nós agimos de forma inconsciente. E de forma inconsciente, normalmente o líder ele vai querer ele ser o maioral e vai querer tratar a equipe como menos importante. É ele que é importante. E a gente vê muito pessoas pecando assim, por quê? Porque no relacionamento, na hora de passar a meta, na hora de passar o sonho, na hora de passar o objetivo, não consegue conectar com a equipe. Por quê? Porque parece que aquele sonho, aquele projeto, aquela meta, aquele desafio é somente para fazer quem se tornar importante?
Ele mesmo.
Ele mesmo, o líder. Então isso não conecta com as pessoas. Então o meu desafio aqui hoje, nessa manhã, é te fazer entender a importância de apreciação, a importância de fazer as pessoas importantes e usar essa ferramenta ao seu favor. Primeiro, olha, é só o reino de Deus que usa essa ferramenta? Não. Quem está no mundo usa essa ferramenta. Vamos pegar aí o mundo do crime. Mundo do crime. Por que que jovens vão para o mundo do crime?
Pra eles terem reconhecimento, né? Naquele mundo ali, né? Pra se sentirem importantes, se sentirem...
O que é valorizado nas periferias? Vamos pegar. O que é valorizado nas periferias? As pessoas são importantes quando? Primeiro, elas têm dinheiro. Quando elas têm dinheiro, elas se sentem mais valorizadas. Qual que é o caminho, às vezes, mais fácil pra pessoa? A pessoa... Ah. O que é valorizado nas periferias, às vezes? A pessoa importante é a pessoa que é a durona, é a pessoa que é casca grossa, né? O que é valorizado? O que mais? Ah, então a pessoa é valorizada pela roupa que ela veste, pelo carro que ela tem. Ela é valorizada, né? Então as pessoas vão pro mundo do crime, por quê? Porque lá às vezes elas se sentem valorizadas. Lá, quando ela tá no mundo do crime, as pessoas vão falar, você é o cara, você é forte, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, né? Vamos pegar aqui... Outro ponto que até, né, eu estava lendo que eu achei engraçado, que existem pessoas que se tornam vítimas porque ela encontrou alguém que valorizasse ela nessa posição, né?
Verdade.
Então nós vemos uma pessoa que passou a vida inteira em cima de uma cama, né? E a mãe cuidava, e a mãe dava atenção, e a mãe fazia de tudo, e a mãe corria atrás, e a mãe entregava toda a vida. E aconteceu o quê? Essa pessoa passou a vida inteira como vítima, sofrendo em cima da cama. E quando essa mãe faleceu, o que aconteceu? Ela levantou-se. Ela foi viver a vida, ela foi curada. Então, aquela questão ali de estar na cama não era nenhuma questão de enfermidade, mas era uma questão de se sentir importante. Então, ela se colocou naquela posição para que ela pudesse se sentir importante, né? E aí, muitas vezes, nós temos que tomar um cuidado aqui sobre aquilo que a gente tem valorizado, né?
Tem pessoas que, doentes, elas não querem ser curadas, porque doentes elas chamam mais atenção. É, doente fisicamente, doente emocionalmente. Tem pessoas que não querem, né, parecem que não querem ser curadas. Porque se elas forem curadas, elas vão deixar de chamar a atenção.
Elas vão perder.
Vão deixar de ter atenção. Elas vão deixar de serem cuidadas, de chamar, enfim. É, quando você tem isso dentro de você, isso é causado por várias coisas, gente. Pela infância, por momentos de vergonha, tem várias coisas que causam isso. Você querer chamar atenção quando você está no adulto, né? Eu acredito que a maioria, todos aqui, são pessoas já adultas, pessoas já grandes, maduras aqui. Então, às vezes, a pessoa fica querendo tanto a atenção, querendo tanto que ela não quer ser curada, parece que ela não quer ser curada, parece que ela não quer ter uma vida normal. E eu já falei isso algumas vezes. Quando você se vitimiza, achando que você vai ter atenção, o máximo que você consegue é dó. Você tem dó, as pessoas têm dó de você. E isso eu não quero chamar atenção para ter dó. Não quero isso. O que eu quero é fazer a diferença na vida das pessoas. Que as pessoas, elas possam olhar pra mim, elas possam olhar pra nós aqui e elas possam enxergar algo diferente, algo, enxergar força, não enxergar vitimismo.
Falam vítimas porque elas querem ser apreciadas. É, as pessoas entram no mundo do crime porque elas querem ser apreciadas. Né? Eu tava vendo os grandes criminosos, eles vão pra cadeia e lá eles estão com expectativa do quê? De ver no jornal o que o jornal vai falar sobre eles, né? Por quê? Porque todos eles querem se sentir importantes. Eu preciso entender, hoje o nosso foco é entender isso. As pessoas, elas querem se sentir importantes e como que eu posso utilizar isso dentro da minha liderança, né? Nós estamos citando esses casos aqui para que você entenda algo. As pessoas necessitam se sentirem importantes. Elas necessitam ser apreciadas. E aí eu preciso separar uma coisa aqui. O que é bajulação e o que é apreciação, né? O que é bajulação? Primeiro, bajulação não vale de nada. Bajulação não move as pessoas. Bajulação não faz as pessoas... Você não consegue conectar com as pessoas bajulando. Porque a bajulação, ela é muito barata. A bajulação é uma mentira, né? Você não tá falando verdade de coração. É como se eu tivesse acabado de conhecer a Renata e falado, olha, acabei de conhecer você, mas você é... Aqui casado é complicado, né? Porque pior que eu vou falar a verdade aqui. Você é a pessoa mais importante da minha vida, né? Aqui dentro do casamento, quando eu conheci, graças a Deus, foi isso que aconteceu. Mas se eu quero bajular alguém, o que acontece? Eu vou pegar alguém que eu nem conheço, e vou tentar fazer um elogio que nem existe. Então isso não conecta, né? Eu não vou conseguir fazer a pessoa se tornar importante com a bajulação.
A bajulação é falsa. A bajulação não é verdadeira, é falsa. Você vai falar uma coisa que às vezes é a pessoa que acha dela mesma. Não é nem algo que tá dentro de você. Não é nem algo que tá saindo de você. E a arma mais poderosa que nós temos é a verdade. E eu aprendo muito isso e aprendi muito isso, a você ter verdade em tudo que você fala. Não tem nada mais poderoso do que a verdade dentro de um relacionamento. Quando você bajula, que é você falar uma mentira, é você falar a mais, é você tá querendo só... qual a palavra que você pode... É você tá querendo ser só um...
Você tá interpretando, né? Você tá fazendo um papel. Isso, que você...
Você tá querendo só fazer um papel ali pra dizer que você é alguém que elogia. Bajulação é falsa. E não, todas as pessoas, elas sentem a verdade. Sentem a verdade. Se você não elogia de coração, as pessoas sentem. Se você não aprecia de coração, as pessoas sentem. Elas não sabem como elas sabem, mas elas sentem. Elas conseguem absorver a verdade. Então a bajulação é falsa. A bajulação não vale. A bajulação é igual uma nota falsa, né?
Ela afasta, né? Então nós estamos falando sobre coisas que afastam. A crítica afasta. Se queixar afasta, condenar afasta, bajulação afasta, né? E a apreciação conecta. E eu até tava vendo aqui no Instagram, lembrei de uma frase que eu tinha colocado, até peguei de novo faz um tempo, que é do Benjamin Franklin. Ele fala assim, ó, qualquer idiota consegue criticar, consegue condenar e se queixar. E a maioria dos idiotas fazem isso. Olha que coisa, né? Agora, mas é preciso ter caráter e autocontrole para ser complacente e saber perdoar. Olha lá, qualquer idiota critica, qualquer idiota condena, qualquer idiota bajula, qualquer idiota, ele consegue afastar as pessoas. E a maior parte dos idiotas fazem isso, né? Agora, para apreciar, você precisa ter muito caráter, você precisa saber perdoar, você precisa entender o lado da outra pessoa, né? E a intenção aqui é conectar corações, é você conseguir se conectar de verdade. Então tem coisas que afastam, que te deixam distante, né? Que te fazem ficar longe. Então, ó, muitos líderes fazem o quê? Eles ficam apenas na posição da crítica, de se queixar, de condenar e de bajular, né? Então, tem pessoas que não entendem isso, mas olha, às vezes o discípulo dela detonou, se entregou, correu atrás. E sabe por que as pessoas fazem isso no final? Ah, elas fazem pelo reino de Deus, elas fazem pelo poder de Deus, elas fazem porque Deus, elas querem ver o agir de Deus. Tudo isso é uma verdade. Mas as pessoas fazem também porque elas esperam o nosso reconhecimento. E quando nós somos líderes imaturos, o que nós fazemos? Nós, infelizmente, não valorizamos as pessoas, nós não apreciamos as pessoas, né? Então, seu discípulo fez um trabalho maravilhoso, explodiu, bateu a meta. Só que ao invés de você elogiar ele, o que você faz? Você encontra um lugar que ele falhou para criticar. Você encontra uma meta que não foi atingida, um posicionamento que deu errado, e você foca no que deu errado ao invés de focar naquilo que deu...
Que deu certo. É igual quando a gente é criança e aí você tirou uma nota boa na escola e aí você vai mostrar, eu já passei por isso, gente, você vai mostrar pra sua mãe, pro seu pai, e aí ao invés de ter um positivo, qual que é a fala?
Você tirou só 8?
É.
Poxa!
Não é mais do que a sua obrigação.
É a sua obrigação, você não estuda, né, pra isso.
É, você tem que tirar um 10. Então, isso mata, né? Isso dói e isso afasta. Porque a criança, ela começa a achar que tem algum problema com ela. Por isso que tem tantos adultos problemáticos, gente. Por falta de apreciação. Tem vários gatilhos, várias coisas na mente das pessoas. Várias travas, não é nem gatilhos, várias travas que acionam. Quando a pessoa tá adulta, quando acontece alguma coisa, ela acha que vai ser da mesma forma.
Bloqueios, crenças limitantes.
É isso, exatamente, exatamente. Então, por isso é importante a apreciação. Você tem que sempre entender que a pessoa, o seu discípulo, ele faz o melhor que ele pode. Ele faz o melhor que ele pode. E você tem que aprender a apreciar o melhor que ele pode fazer. Sempre o instigando a ir além. Sempre o ensinando a ir além. Sempre puxando ele pra cima. Mas não esqueça de elogiar. Lembra da frase que eu falei semana passada? Quando uma criança... Falei de criança, né? Quando uma criança recebe... Quando ela é criticada pelos seus pais... Quando ela é criticada pelos pais, elas não conseguem deixar de amar os seus pais. E elas passam a deixar de amar a si mesmas. E eu falei que isso funciona na liderança também. Quando nós não sabemos apreciar os nossos discípulos, apreciar o melhor que eles podem fazer, a gente acaba fazendo ele deixar de acreditar em si mesmo. Ele, ele começa a se questionar dizendo para ele mesmo que ele não dá conta, de que ele não consegue, de que ele não nasceu para isso, porque vai minando, né? Vai aquelas gotinhas venenosas que às vezes a gente nem tem ideia que nós soltamos isso. E isso também vem muito lá de trás. Por isso que é importante você entender essas lives aqui, tem muito valor de verdade. Porque nós estamos dando para vocês aqui coisas que nós buscamos sempre viver no nosso ministério e nós estamos sempre buscando o aperfeiçoamento para formarmos pessoas. Nós não queremos, isso é fato, nós não queremos só para nós, nós não queremos para nós. Nós queremos gerar um movimento, nós queremos um legado.
Eu não quero resultado instantâneo, eu quero um resultado verdadeiro, consistente, que vai perdurar
e
a transformação de pessoas.
Isso gera uma liderança sustentável.
Isso.
Você gera uma liderança sustentável quando você aprende a formar pessoas, a curar pessoas. Você vai, igual a gente estava falando, né? Nós estamos no meio da guerra, tá? Nós estamos nos curando e lutando para curar pessoas. Nós estamos, né, nos superando e ajudando e buscando superar. Nós estamos nos salvando, buscando nos salvar.
E buscando salvar.
E buscando, nós estamos no meio da guerra, ninguém está pronto no meio da guerra. Está todo mundo...
E ninguém está na guerra tranquilo, né?
É, exatamente.
Então é um desafio, né? As pessoas... esse tema aqui é muito poderoso porque... As pessoas buscam por aprovação e fogem da condenação. E às vezes a gente acha que eu vou fazer meu discípulo crescer mais, então ele vai vir pra mim com 10, eu vou falar, nossa, mas você só conseguiu 10? Achando que com essa fala ele vai conseguir 20. E é o contrário, né? Porque quando ele vem com 10 e eu elogio, e eu aprovo, né? E eu aprecio o trabalho dele, eu aprecio a entrega dele, o que, que ele vai fazer? Ele vai trazer 20 porque ele vai querer ser apreciado novamente. Ele vai querer ser, né? Bom, vamos pegar aqui dois exemplos aqui. O primeiro é o Bispo Saulo, que foi nosso líder aí por 10 anos. Bom, quem chega do lado do Bispo Saulo, o Bispo Saulo faz a pessoa se sentir a pessoa mais importante do mundo. Quem aqui nessa live aí conhece o Bispo Saulo aí, ele fez você ser importante. Então você chega perto do Bispo Saulo, o que, que ele fala? Você é o cara, você é a resposta, você é sobrenatural, você é o homem de Deus, que casal maravilhoso, que isso é isso mesmo, você vai bombar. Escreve aí quem o Bispo Saulo já falou isso aí pra você, né? Então ele consegue apreciar você, então por isso que você se conecta a ele, né? Porque ele consegue fazer, ele consegue enxergar pontos bons em você. Você tem defeito? Continua tendo defeito. Continua tendo falhas, mas as pessoas sempre gostaram de estar próximo do bispo, por quê? Porque ele aprecia. Você vê que a gente ficou muito tempo com os bispos, é engraçado que você vai olhando assim, né? As pessoas são um pouco mais distantes, elas têm vontade de chegar perto do bispo, elas não sentem com medo de chegar perto do bispo, né? Elas queriam encontrar com o bispo, elas queriam encontrar com o bispo e o bispo fazer aquele... Ai, guerra! As pessoas queriam ouvir isso dele, né? Por quê? Porque ele sabia apreciar as pessoas. E é algo que todos nós... Eu acho que o Bispo Saulo, ele já nasceu com aquilo ali. É algo que ele não faz aquilo ali...
É um dom.
É algo que ele tem daquele jeito. Nós já tivemos, né, o poder de estar com o Bispo Saulo fora da igreja, essas questões. Eu ia viajar algumas vezes com o Bispo, que ele ia pregar e me levava. Ele parava no pedágio e elogiava as pessoas e falava, Jesus te ama, Deus tem um propósito. É um negócio dele, assim, ele é muito especial mesmo. Mas nós podemos melhorar, nós podemos nos tornar assim. E o segundo ponto aqui é uma historinha, né? Uma esposa chega pro seu marido querendo melhorar o seu casamento e ela fala pro marido, olha, eu quero melhorar, eu quero ser uma esposa melhor para você e eu queria que você anotasse para mim 5 críticas, 5 coisas que eu preciso mudar, 5 coisas que eu preciso fazer para melhorar meu casamento. E o marido fala o quê? Mãe, eu te respondo. Mãe, eu vou te responder. Pode deixar.
Não vou responder agora não, senão eu vou estar enrolado.
Vou responder amanhã. E o que esse marido faz? Ele vai e compra 5 rosas e entrega para a esposa no outro dia e fala, você não tem nenhum defeito, eu te amo do jeito que você é maravilhosa. E aí quebra a mulher, né? Tem jeito. E aí qual que é o ensinamento da historinha? Que ele poderia sim criticar. Ele poderia se encontrar, mas qualquer idiota faz isso, né? E ele poderia até criticar e a esposa poderia até querer mudar. Mas normalmente quando a gente vai criticar, o que que acontece?
Coração
ó. Coração fecha, justificativa, orgulho é ferido. Então quando a pessoa vai lá e constrange, o que que acontece? Ela abre o coração e ela mesma reconhece que ela pode mudar, né? Então, outra coisa é aquilo que você valoriza é o que vai ser gerado. O que que vai ser gerado na sua equipe? Aquilo que você aprecia. Aquilo que você aprecia. Então a gente vê que nas equipes, se você aprecia o ganhar pessoas, sua equipe vai ganhar muitas pessoas. Se você aprecia os parceiros de Deus, vai ser muito... a ênfase, sua equipe vai detonar no parceiro de Deus, porque é aquilo que você aprecia. Então, a reflexão aqui, o que eu quero te levar é... Hoje, o que não tem dado certo nas suas equipes, será porque não é uma falta de apreciação sua nessa área? Né?
Tudo que você foca, expande. Tudo que você foca, expande. Você tá focando nos defeitos, no que falta da sua equipe. Você está focando nas críticas ou você está focando no que tem de bom da sua equipe? Se você foca no que tem de bom no seu discípulo, isso vai expandir, ou seja, isso vai multiplicar, vai crescer, vai ter mais. Se eu foco na crítica, no que não está do jeito que eu gostaria que estivesse, também vai expandir. E aquele defeito vai se tornar algo maior, vai se tornar algo que me incomoda, mas vão aparecer mais pessoas com o mesmo defeito que eu foco e eu vou ficar mais irritada ainda.
E uma tendência nossa, todos nós, que é dar ênfase ao que está errado, infelizmente, né? Só você pega aí quantos Ubers na vida? Tem gente aqui que anda de Uber todo dia. E aí, pra quantos você dá nota? Quantos você vai lá e fala, vou gastar aqui um tempo aqui, vou tirar
nossa,
nota?
Nossa.
Normalmente você dá nota e escreve comentário pra quem?
Pra quem você quer criticar. Pra quem não...
Pra quem fez um serviço ruim.
Isso, pra quem fez serviço ruim. E aí você quer... Gente, de 10 serviços que você usa, quantos você elogia?
Quantos você vai lá e coloca o comentário? Você só coloca quando é ruim.
Verdade.
Né? Você só coloca quando é ruim.
Você já fala, vou reclamar.
Você pode abrir aí ó, um aplicativo dos carros, TripAdvisor, que é de viagem. Você vai lá ver... A maioria dos comentários são comentários ruins. Por quê? Porque os bons não gastam tempo pra ir lá e deixar o comentário. Ah, foi bom. É mais que obrigação, né?
Acho
tem que ser
é
bom mesmo.
Acho que a gente tem que mudar na gente, né?
Isso.
Meu Deus do céu.
Essa ênfase. A ênfase aqui dessa live é você precisa se conhecer. Você precisa conhecer as pessoas e se colocar no lugar onde você vai conseguir ganhar o coração das pessoas. Olha lá, a Camila falando verdade. Vemos muitos nas plataformas de delivery, né? Eles trabalham com delivery.
MacBurg, inclusive, MacBurg Underline, né?
@MacBurg.
@MacBurg Underline. Ah, né? E é muito bom o hambúrguer deles,
exato,
né?
Exato, maravilhoso.
Difícil, eu fico pensando, como que alguém vai reclamar, né?
Mas as pessoas reclamam, por quê? Porque acontece de ter falhas. Acontece, poxa, um motorista que faz, vamos lá, 40, 50 viagens no dia, pode ser que tenha uma viagem ruim? Pode ser que, né, poxa, em 40, 50 viagens pode ter pegado um buraco?
Sim.
Poxa, acontece.
Acontece.
Então, o problema não é as críticas vão vir. Por quê? Porque as pessoas vão ser criticadas no mundo. A questão é que, quando as pessoas encontram alguém que valoriza elas, o que elas fazem?
Elas abrem o coração.
Elas se conectam com você. Então, olha, eu e a Renata, nós somos muito assim. Nós não reclamamos muitas coisas. Da comida, do jeito que aconteceu. Nós somos aquela pessoa, não. Ah, o prato veio aqui mais ou menos. Não, olha, não tem problema nenhum, né? Esses dias aí, a gente tava comendo japonês aqui em casa, o hot roll chegou do avesso, né? Mas é um lugar que a gente gosta muito.
Uhum.
E assim, é um cara aqui do nosso bairro, a gente acredita muito, queremos ver eles crescerem. Né? E aí eu mandei a mensagem, eu falei, não é só para avisar, né? a gente tá só avisando aqui para que outras pessoas não passem por isso, porque eu sou tranquilo, eu não ligo disso, não ligo de forma alguma, eu não vou comer aqui, eu só tô avisando para que outras pessoas sejam chatas, você não perca o cliente, pode ter certeza que você não vai perder, por causa disso que não. E aí, né, que eu tava falando, a gente não liga muito para essas coisas, mas quando nós somos bem tratados num lugar, a gente...
valoriza muito.
A gente valoriza demais. A gente volta e paga o preço.
Sim.
Sem doer, sem ficar chateado. A gente valoriza muito quando a gente é bem tratado, né? Você se conecta com quem? E aí, eu vou fechar aqui, vamos ver, já indo fechando, perguntando aqui uma coisa que eu aprendi alguns anos atrás, que é se você é uma pessoa interessante. Você é uma pessoa interessante? O que é uma pessoa interessante? Não, vamos lá. Quando que você vê uma pessoa que você fala assim, meu Deus, que legal ficar aqui com essa pessoa. Nossa, é muito bom bater papo com essa pessoa, ficar do lado. Olha, tem líder que a gente vê que a reunião acaba, vai todo mundo embora, ninguém quer ficar, vai todo mundo some, né? Ontem foi até interessante porque a pastora fez um momento na nossa reunião discipulado, muito bacana assim e tal, e a nossa reunião normalmente começa 10, 10 e meia por causa do culto, a gente faz após o culto. E ontem a reunião acabou 1:00 da manhã. E a gente tem, né, várias pessoas, praticamente todo mundo trabalha no outro dia.
Foi muito forte, meu Deus.
É. E aí, o que acontece? A gente sempre deixa o lanche pro fim, né? E a gente libera assim, fala, ó, gente, se você quiser comer o lanche, pode comer, mas se você quiser ir embora, tem que trabalhar, tem que acordar cedo, pode ir. E engraçado que ninguém foi embora, todo mundo lá, todo mundo ali assado, todo mundo comendo junto, todo mundo ali batendo aquele papo, rindo, contando as coisas, né, dando aquela risada, batendo papo. E a gente foi sair da igreja quase 2:00 da manhã, né? E sendo que todo mundo tem que acordar cedo, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo sai, né? Muitos trabalham, estão trabalhando fora, outros estão trabalhando home office, né? A galera, todo mundo ali trabalhando. Então, você vê que as pessoas gostam de estar ali. Então, interessante. O que, que é quando você sai de uma conversa que você fala, meu Deus, essa conversa aqui foi, cara, que pessoa interessante.
E ontem foi muito isso, né? Se importar com o outro.
Isso.
Nossa.
Que é a chave. Anota aí, ó. Anota aí. Você vai colocar aí no print aí quando você marcar a gente lá nos status. É, uma pessoa interessante é uma pessoa interessada.
Tem até um vídeo no meu Instagram, você.
E não uma pessoa interesseira. Escuta isso aí.
Eita, fala de novo.
Uma pessoa interessante é uma pessoa interessada e não interesseira. O que, que é isso? A pessoa que você se conecta é uma pessoa interessante. E por que, que a pessoa se torna uma pessoa interessante? Porque ela tem interesse em você. Ela pergunta sobre você. Você chega perto dela e ela fala, você trabalha do quê? Você gosta do quê? Você faz o quê? Me conta mais. Eu quero ouvir mais sobre isso. E ela vai te fazendo perguntas em cima de perguntas. E uma coisa que é do ser humano. O ser humano gosta de falar da vida. Você já reparou que nas rodas dos amigos é uma briga para ver quem fala? Né? Um quer falar, não, mas eu faço isso, e o outro quer falar, não, mas eu faço aquilo, e o outro fala o outro, e às vezes fica 2 ou 3 esperando, querendo cortar um outro para falar na frente, para falar do que fez, para falar do que acha, para falar do que pensam. E sabe quando você entra numa posição diferenciada? Quando todo mundo quer falar, mas você quer ouvir as pessoas. E quando você quer ouvir, tem uma multidão querendo falar. Isso significa o quê? Que casou. Quando os dois querem falar ao mesmo tempo, às vezes o coração não se une, porque é incompatível, não tem como se encaixar. Mas quando tem uma multidão querendo falar e tem alguém disposto a ouvir, e ouvir assim, interessante. Isso, ouvir na interessante, isso. Falando sério, como é que é? Me conta isso. Você fez isso, mas foi de qual forma? E o que, que aconteceu no meio? E qual que foi o filtro que você tem disso? E o que, que aconteceu do outro lado? Quando você se torna alguém interessante, você vai ter uma multidão correndo atrás de você. E isso eu tô falando no viés bom. Sabe por quê? Porque se você não for interessante, tem um monte de gente no mundo que é interessante. Tem um monte de gente que conhece essa técnica aqui e vai levar todas as pessoas que eram para trabalhar na sua equipe, que era para estar junto com você. Né? Nós vemos que as pessoas, elas, claro, precisam muito de dinheiro, mas elas correm atrás de um lugar onde elas se sentem importantes. Por que essa nossa terra é maravilhosa? Porque ela faz as pessoas ficarem em posições que elas são importantes, que elas se sentem, elas fazem parte. Então essa é a pergunta, deixa eu te fazer a pergunta. Você é interessante? Você tem interesse? Ou você, né, você se interessa pelas pessoas? Ou você é apenas um interesseiro que está preocupado com aquilo que as pessoas vão te dar? Né? Você só está preocupado em você. Né? E eu é engraçado que eu falo isso há alguns anos, a gente aprendeu há alguns anos, né? E a gente fica muito assim, atento à conversa das pessoas. E a Renata, às vezes, a gente chega perto de algumas pessoas e a gente fica assim, só dando corda, né? Só dando corda. E depois a gente fala o quê? A gente consegue descobrir a imaturidade da pessoa quando ela só quer falar. É, não é? É, não
é? Nossa, é verdade.
Fala, olha, quanto que essa pessoa tá na posição alta e ainda continua sendo tão imatura ao ponto de só querer falar.
Falar sobre ela mesmo.
Só ela. Só ela. Sou eu. E eu fiz, e eu agi, e eu isso, e eu penso desse jeito, e eu falo daquele jeito. E o que a gente faz? Ok. Deixa eu dar corda. Né? E quando é nosso discípulo, a gente faz isso propositalmente. Quando não é, a gente vai dando corda também, porque eu entendi isso.
É, eu lembrei do Bispo Robson, né? Quando eu encontrei com o Bispo Robson, meu Deus do céu. Eu vi ele, o quanto que ele é interessado nas pessoas. Ele fez várias perguntas. Ele não me deu nem oportunidade de fazer pergunta. Ele fez várias perguntas e queria que eu falasse de mim. Queria que eu falasse da minha história. Como que eu me senti, gente? Eu me senti muito importante.
Exato.
Ele... Não foi uma vez só, foi duas vezes que eu encontrei com ele, que foi a mesma coisa. Falo, gente, como...
Quando você encontra com o Bispo, você fala o quê? Eu vou tentar perguntar pra ele, eu quero ouvir ele falar. O que que ele faz? Ele se interessa em você e você compreende que é muito mais forte, né? Então, tem uma vez que você encontra com ele e ele falou, e cadê o Vieira, né? Falou assim, o Bispo.
É.
Aí a gente, pô, mas não sabia nem que o Bispo sabia meu nome.
É, mas sabia nem que ele existia.
Sabia nem que eu existia, quanto mais saber o nome, meu Deus do céu, que coisa. Então assim, você vê que você se conecta totalmente com a pessoa, né? Você se conecta totalmente com a pessoa. Né? Tem uma vez que a gente tava na reunião de Brasília, a gente fica no nosso cantinho quietinho, e aí na hora que eu fui ofertar lá, o Bispo falou, olha, encontrei que eu sou mulher lá tal dia. Você fala, meu Deus. Você fala, opa, peraí, o foco mudou, né? Porque o foco de alguém tão importante está em alguém tão pequeno. O que que acontece? Você se conecta. Então, quando você consegue se conectar com a pessoa? Quando você faz pessoas que teoricamente estão abaixo, mas você faz essas pessoas se sentirem importantes. Você aprecia ela verdadeiramente. Olha, e deixa eu te falar uma coisa. A pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, ainda assim ela tem qualidade que a gente pode apreciar. E quanto mais eu aprecio, mais ela se melhora, porque mais ela quer ser elogiada, porque mais ela quer receber os elogios, porque mais ela fica feliz. É. Né? Então, eu critico achando que eu vou melhorar a pessoa, o que que acontece? Eu só endureço o coração dela, eu só faço ela criar justificativas.
É. Tem aquela historinha do funcionário que... Ele era criticado por todos, porque ele fazia mal o serviço dele. Fazia mal e era criticado por todos, era zoado por todos. E aí colocaram uma gestora ali pra tentar mudar esse quadro, mudar essa situação. E a gestora começou a acompanhar, ver o trabalho dele. E ela começou a ver que algumas coisas ele fazia bem. E o que ele fazia bem, mesmo fazendo as outras coisas mal, o que ele fazia bem, ela começou a elogiar, a falar do que ele fazia bem. E ela começou a perceber que ele começou a mudar nas outras coisas que ele fazia. Porque ele não queria fazer só uma coisa bem, ele queria fazer tudo bem. E quando ela começou a apreciar e a elogiar o que ele fazia de bom, ele começou a querer se melhorar no que ele fazia de ruim. Olha só, que forte isso, né? Muito poderoso.
Exatamente. Então, hoje é um dia para você se analisar, né? E o desafio aqui hoje é aprenda a apreciar as pessoas. Aprenda a apreciar, a se conectar com as pessoas, a valorizar as pessoas. Ah, pastor, mas as pessoas estão fazendo coisas erradas. Sim, calma, você vai treinar elas. Você vai chegar lá e vai treinar sem criticar. Vai pegar e valorizar as pessoas nos pontos que elas são boas e treinar nos pontos que elas estão falhando, que elas estão errando. Claro que nós vamos fechar o olho e achar que só pelo elogio as pessoas vão fazer tudo certo depois. Ah. Mas o elogio vai ligar a pessoa a você, vai conectar a pessoa a você e ela vai querer mudar para que você possa elogiar, apreciar ainda mais, porque é um desejo do coração. E aí você vai inserir dentro do software, né? Que eu achei muito... muito marcante, que a Renata falou semana passada, que ela não tem como pedir que o calculador te conte história, porque o software dela não está preparado para isso. O que você tem que fazer para ela contar a história? Será que a calculadora pode contar a história? Claro, você tem que mudar o software. Você tem que inserir algo que ela não tem. Então eu pego e insiro no meu discípulo o que ele não tem, pelo exemplo, pelo treinamento, por valor, e valorizo. Tem que valorizar para que eu possa me conectar.